Olá, amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente faz um review diferente, um episódio extra. Vamos ouvir o depoimento de alguém que está eletrificado há mais ou menos um mês. Quais são as primeiras impressões e os desafios para quem está usando um carro elétrico? Fiquem comigo que a gente já volta. Nas últimas semanas, a gente tem falado bastante sobre carros elétricos aqui no canal. Inclusive, recentemente, teve um episódio inteiro do Talk to Biz Tech, onde eu e o nosso amigo Renan Peixoto falamos especificamente sobre o mercado de elétricos aqui no Brasil. Quais são os principais desafios, quais são as principais dificuldades, os entraves para o consumidor que está comprando esse tipo de veículo, qual é a percepção e o que, que essa galera está vivenciando no dia a dia. Após ouvir o episódio, o nosso colaborador aqui do canal, o nosso querido Ítalo Cassini, que participa sempre comigo dos episódios do Coin to Biz, resolveu mandar o seu próprio relato, já que ele adquiriu um veículo elétrico há mais ou menos um mês. E aí ele mandou um áudio com as suas primeiras impressões no dia a dia usando um veículo 100% elétrico. E aí esse episódio extra do review é basicamente para a gente ouvir as primeiras impressões do nosso querido Ítalo, que eu acho que complementam bem o que a gente falou durante o programa Talk to Biz Tech, que eu estou deixando também o link aqui na descrição para que vocês possam conferir esse conteúdo. Mas se voltar um pouquinho no feed, tem exatamente duas semanas que nós publicamos esse episódio do Tech. Tá bem legal, vale a pena que vocês deem uma olhada nesse conteúdo. Agora vamos botar para ouvir o depoimento do Ítalo Cassini, o Ítalo que adquiriu um veículo da GWM, a Great Wall Motors, também uma chinesa que tem uma participação já há alguns anos aqui no Brasil. O Ítalo foi bastante tentado pela promoção da BYD, mas acabou indo para a GWM porque ele percebeu lá benefícios maiores na hora da aquisição. Vamos lá, vamos ouvir o que o nosso querido Ítalo tem a dizer.
Fala aí, Bruno, beleza? Acabei de assistir aqui teu vídeo sobre os gargalos da eletrificação automotiva. Saiu hoje aqui com o Renan Peixoto. Vim assistindo teus podcasts que falam muito sobre carro elétrico e tudo mais. E como tu sabe, eu tô há um mês eletrificado, né? Rodando de carro elétrico. E, pô, vou dar minhas primeiras impressões aí sobre o carro elétrico, o que eu acho, o que eu achei de interessante também que vocês tocaram aí no ponto. Talvez agregar alguma informação ali das primeiras impressões aí, né? Desse uso de um mês. E falar um pouco da minha opinião também sobre essa questão de carregador, bateria, questão do conceito do carro em si, né? Para uma pessoa que passou muito tempo consumindo carros dessas marcas já tradicionais aí no país, né? Renault, Volkswagen, eu fiquei muito impressionado quando eu me deparei ali, tive o primeiro contato com carros chineses, cara. Não só na concessionária, mas de pessoas que eu conheço que falavam, porra, entrei no carro, acabamento já é uma coisa que me impressionou. Tirando o fato de ser elétrico, só quando eu entrei na BYD para ver os carros, o Dolphin, vi os outros carros também, fui na GWM e vi o Ora, vi o Haval, eu fiquei impressionado com o acabamento dos carros, com item de série, que vem de série nele, em outros carros é opcional, né? Então, eu decidi por comprar o Ora, né, ao invés do Dolphin, mais por uma questão do acabamento, né, do visual, a tecnologia que ele entrega ali, eu achei superior a do Dolphin, né, apesar de ter menos autonomia, né, vou até falar sobre um pouco sobre isso depois. Sobre o carro em si, o uso do carro, ele é muito atrelado ao dia a dia da pessoa, né? Eu vi que vocês comentaram muito ali sobre, pô, como carrega e o tempo, né, o tempo de recarga ser longo e falta de pó. Uma coisa que eu percebi nessa questão da eletrificação é que não só aqui no Brasil, né? Apesar de lá fora ter muito mais postos, quando eu digo lá fora eu falo Estados Unidos e Canadá, que a infraestrutura é muito boa, o conceito do carro elétrico ele é um pouco diferente do carro a combustão, no que diz respeito a essa questão do carregamento, né? Que é o mais importante. O carro a combustão, apesar da pessoa comprar orientado ali mais ou menos ao que ela vai usar do carro, né? Do dia a dia, ela pode parar em qualquer posto e abastecer o carro. carro e tá tudo certo. E no carro, o carro elétrico não é assim, né? Tem que carregar, demora. Então, assim, a compra do carro, a decisão da compra do carro, ela tá mais atrelada ao dia a dia, né? No meu caso, rodava pouco, no máximo 30, 40 quilômetros ali por dia, para tu ver, pô, carrego o carro uma vez por semana. E essa questão do carregamento em casa, porque muita gente fica se perguntando sobre, pô, mas não tem posto suficiente, será que eu vou ficar sem energia? É porque a questão é, os postos, eles obviamente não têm posto suficiente, está aumentando. Às vezes você chega no posto já tem carro carregando, está com mau funcionamento, mas tem um conceito muito importante aí. É, a compra do carro elétrico, ela está diretamente ligada à viabilidade da pessoa conseguir carregar ele, ou em casa, ou no condomínio, no trabalho, né? Às vezes tem uma vaga elétrica no trabalho e ele consegue carregar ali, mas ele precisa ter esse carregamento seguro para que ele possa ter o carro com segurança. Por quê? É uma coisa que eu não vejo muitas pessoas falarem e até criticarem um pouco é sobre o carregamento rápido, né? A gente tem três formas de carregamento. Só para a gente passar aqui é o seguinte: carregamento lento, você pode ligar numa tomada 220 padrão ali, é tipo um carregador de laptop, né? E você encaixa no carro, vai demorar ali 12, 13 horas para carregar o carro. A gente tem o carregamento médio, que é a partir ali dos 7 kW até 22 kW. Esse carregamento médio é que é o indicado para a pessoa carregar. No caso do meu carro aqui, de 15% a 100%, que a gente também não deixa zerar a bateria, né? Não pode. Ele demora mais ou menos umas 5 horas, 5 horas e meia, para carregar de 15% a 100%. Isso aí também vai depender da autonomia, da capacidade da bateria do carro da pessoa. E tem o carregamento rápido, que é acima de 22 kW, a gente tem o carregamento por corrente contínua, né, onde a energia entrega diretamente para o carro. E esse carregamento rápido, eles indicam nas tabelas que de 30 a 80% leva em torno de meia hora. E aí é que entra, né? 30, eles botam o valor de 30% porque geralmente você está na estrada, né? Você não vai esperar chegar a 15% para carregar. E o 80% é um valor importante. Como é um carregamento rápido, o carro não pode chegar a 100%, porque isso é uma questão de segurança. A bateria no carregamento rápido, ela para em 80% para não superaquecer, para garantir a longevidade da bateria. Então, na prática, não é nem indicado carregar no carregamento rápido como uma carga rotineira. Então, o carregamento rápido, ele é só indicado para longas distâncias e viagens. O que, no nosso caso, realmente, no Brasil, a gente está ferrado. Não tem carregamento rápido nas estradas. Inclusive, as estradas que eu pesquisei, que seriam tipo possíveis rotas de viagem, eu encontro carregamento médio, às vezes de 11 ou de 22, mas nunca o carregamento rápido, nunca li um carregamento de 40, 60, 100, não encontro. Essa questão do tempo de carregamento, ele não pode ser, ele, óbvio, a gente tem que ter opção, né? Pô, a pessoa pode ir no mercado ou no shopping, ela tem que poder carregar o carro ali, né? Vai aumentar ali seus 20%, sei lá, 30%, mas ela tem que poder carregar o carro. Isso realmente precisa de mais postos. Apesar de alguns lugares no Rio de Janeiro ter bastante posto. Aqui na Zona Oeste, onde eu tô, tem bastante posto. Tem, sei lá, uns 50 postos de carregamento. Mas é aquilo, alguns deles são dentro de condomínios, né? E pagos, alguns de graça, outros são em supermercados. E aí você vai ver, às vezes, o posto está ocupado, o posto ele está com defeito, né? Tem essa questão. Uma informação importante que eu vi que vocês tocaram nisso, e eu tenho até alguns números sobre isso, é o carregamento em casa, aqui no Rio, o quilowatt ele está custando com impostos em torno de R$ 1,10, R$ 1,11, né? Os postos de carregamento com carga de corrente alternada, você já paga R$ 2 e alguma coisa, tipo R$ 2,07 da última vez que eu vi. E os que têm carga rápida, você paga em torno de R$ 2,40 e pouco, R$ 2,30 e pouco, então você tem essa diferença, né? Na rua você é cobrado o dobro. Na prática, ainda seria um valor inferior à gasolina quando você vai ver a autonomia. Eu já fiz esse cálculo. Tipo, em casa é como se, sei lá, se eu pagasse o litro da gasolina a 2,10, alguma coisa assim, a 1 e alguma coisa. Mas era algo próximo de R$ 2. Eu nem vou falar aqui de economia, porque vocês já tocaram, falaram tudo ali, né? Porra, economia não é para pensar em economia na prática, né? É um conceito, o negócio, é conforto, né? Não estou comprando carro para economizar, senão não comprava o carro, né? Mas como se alinhou tudo, questão de célula fotovoltaica que eu botei no telhado e tal. Então eu tenho ali, acaba tendo uma infra, que a minha energia para o carro acaba saindo praticamente de graça, entendeu? Mas eu tenho as outras questões, né? Que a longo prazo eu não sei como vai desenrolar, a questão da manutenção e tudo mais. O seguro que vocês comentaram, pô, seguro é uma coisa que eu achei interessante. Eu não achei um seguro. Tinha um seguro mais barato do que um carro a combustão para a mesma faixa de preço, com muito mais conhecido. Isso eu achei interessante. É uma coisa que eu não esperava por isso. Uma coisa que eu achei estranho, e acho que eu até comentei com você em algum momento, o lance da pegadinha lá do seguro da BYD sobre o seguro de 2000 e pouco, né? Que seria um seguro assim muito inferior ao valor do que seria o carro, né? Que as pessoas não se atentam para a franquia. Então, às vezes o seguro do carro elétrico ele vem num valor legal, mas a franquia é altíssima. Às vezes a franquia vem 11, 15, 20 mil e aí, porra, não faz sentido, né? Mas um ponto positivo que eu acho interessante é os 0,5% de IPVA. O valor do IPVA é tipo 600 e pouco. Isso é uma forma também que eu vejo de incentivar os carros elétricos, né? No mais, cara, essas foram as primeiras impressões ali, um pouco do que eu acho sobre carro elétrico, né? Tô rodando com carro. É provável que daqui a, sei lá, 3 meses eu tenha mais coisa para falar, assim, mais relevante, né? Ou de questões positivas e negativas ali do carro. Achei interessante coisas como assistência de faixa, sistema de semicondução, achei interessante, né? Óbvio, ele não faz curva de fazer conversão, dar seta, essas coisas não faz sozinho, mas ele tem ali uma. Você já viu uma inteligência, uma coisa interessante no carro, detecção de outros veículos e tal. Isso eu achei bem legal. E tô explorando, né? Tô explorando o carro ainda, né? Muda um pouco o conceito de dirigir, né? Não sei se também já te falei sobre isso, a questão da regeneração da bateria. Quando você vai frear o carro, vai parar num sinal, é diferente um pouco a forma que você usa os pedais ali do carro para que ele tenha a melhor autonomia possível, né? Então, o carro ele tem um freio motor muito presente na prática, então quando você solta o acelerador ele já entra muito forte, né? Uma forma de ganhar autonomia é usando pouco o freio mesmo do carro e usando mais o pedal do acelerador para frear o carro, então existe esse método de condução. Quando você precisa fazer uma ultrapassagem, eu achei sensacional. Pisa, entrega é instantânea de velocidade. Isso eu também nunca tive contato, mesmo sendo um carro elétrico de entrada. Achei assim absurdo a retomada do carro de velocidade. Mas vamos ver como vai ser a longo prazo. Eu também estou interessado para saber como vai ser a questão de peça, como vai ser a questão do pós-venda, assim, mais de a revisão. Então, isso eu estou curioso para saber como que serão os próximos episódios. Mas é isso, cara. Valeu e abraço.
É isso, meus amigos. Esse foi o episódio de hoje. Um breve relato do nosso querido Ítalo Cassini falando das suas primeiras experiências utilizando um veículo 100% elétrico no seu dia a dia. Eu espero que esse conteúdo seja útil para vocês e ajude a reduzir muitas das dúvidas que nós temos em relação a esse novo segmento de veículos que está tentando se estabelecer aqui em território brasileiro. É isso, voltamos na próxima. Um abraço, até lá!